Bom, as 2 horas que perdemos a ver o Wonka, são horas que nunca mais vamos ter de volta na nossa vida.
Quanto tempo é que estiveste a pensar em usar isso como abertura do episódio?
Estava agora mesmo a pensar nisso. Pá, o filme é mau. O Wonka é um filme, já era pra...
Wonka.
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 Willy Wonka.
Willy Wonka.
Willy Wonka. É um filme. Ou seja, nós vimos o filme pá, em que quatro
É assim,
vezes, quatro momentos
sim, na forma
diferentes.
possível de se ver filmes
Oh,
agora.
às vezes até nos chafamos, mas este não, também não estávamos com imensa vontade
Sim,
de
sim.
ver. No início até estava a gostar, mas depois no final perdeu-me.
Sim, é que chega ao fim, é tipo, é isto.
Sim.
Tu
Tipo, é só isto.
consegues. Acho que sei a resposta, mas vou fazer a pergunta na mesma. Tu consegues deixar de ver um filme que não estás a gostar? Parar e simplesmente não retomar. Quem diz um filme, diz um livro ou qualquer outra coisa que já tenhas tido algum tipo de investimento e a meio pensa, pá, não estou a gostar, a vida é demasiado curta.
Se eu consigo,
Sim.
claro que eu consigo. Só que normalmente não é, no meu caso, não é tão intencional do género, ai, que perda de tempo, vou parar de ver isto e nunca mais pegar. Normalmente é simplesmente, imagina, estou a ler um livro e simplesmente nunca mais encontro motivação ou
Sim.
interesse suficiente naquele livro para pegar em detrimento outras coisas. Ou séries, a mesma coisa. Filme depende, mas.
Tu retomaste agora um livro que tinhas parado de ler há um
Pai no
ano.
verão,
Sim.
sim. Mas eu estava. Nesse livro, por acaso,
E consegues
eu não
lembrar-te
deixei
das
de
coisas?
ler. Sim, e neste sim. Eu não deixei de ler porque não estava a gostar. Foi simplesmente porque as rotinas se sobrepuseram e eu não organizei o tempo no sentido de ler aquele livro. Mas queria acabá-lo.
Ok.
Portanto, esse retomei.
Boa.
Tu consegues fazer isso? Parar.
Sim, antes gostava muito, agora estou na era da minha vida de pá, não quero saber.
Por acaso, não diria que
Não
te
devo nada a
gostava
este livro.
muito. Sim, nos livros, mas no resto das coisas.
Eu também, também.
Filmes, projetos, whatever.
Sim, estou nessa fase mesmo.
Se não vale o investimento.
Tenho pensado muito que a vida é demasiado curta, mais vale.
Por acaso, estava a ouvir numa conversa. Não sei se era um podcast. Eram umas influencers. Criadores de conteúdo, a falar sobre isso, sobre projetos, ou seja, o quanto é bom naquele meio em que elas estão, tu tens ali alguma oportunidade para explorar e testar projetos novos, porque como já tens um público, acaba por ser mais fácil criar e ver o impacto de forma relativamente rápida, etc. Mas também tem que ser ok deixá-los cair se não
Claro.
tiver, no caso, a ter retorno, se é o
Sim.
objetivo ou outra coisa qualquer.
Não,
E ser ok, não ser tipo um bicho de sete cabeças.
não,
Achei
eu acho,
engraçado.
sim, acho que isso é o meu, essa ideia é o meu espírito animal, porque
Tu és muito bom a começar.
eu sou muito bom a começar, não sou tão bom a manter. E lembro-me de até contigo ter essa conversa quase de pensar fogo, não devia ser assim, eu devia manter mais as coisas, e devia manter mais as coisas, não deixa de ser verdade. No entanto, há também coisas muito, muito positivas, muito
Vantagens.
vantagens grandes na ideia de se começar coisas, experimentar, pá, e se não está a funcionar,
Também
larga-se
saber largar.
e
Eu
vai-se para a
acho
próxima.
que há vantagens e desvantagens, como é óbvio, mas eu acho
E aqui
que
estamos a
é.
falar de blogs,
Sim,
de
projetos.
projetos,
Investimento de
sim.
tempo, digamos. Eu acho que tu és muito bom a iniciar e acho que isso é ótimo. E acho que é preciso saber encontrar naqueles projetos que valem a pena. Pessoas ou o que for, motivação à tua volta para os manter. E nos não valem a pena ter essa leveza de espírito de deixá-los ir
Sim. Há
sem grandes dramas.
um viés que é o viés do custo afundado, que é quando um determinado projeto ou uma iniciativa, seja o que for, já tem ou muito tempo investido ou muito dinheiro investido, as pessoas usarem isso como argumento para não parar ou para não matar o projeto. Quando na verdade isso não deve ser um argumento, não é? Se a métrica for a qualidade do sucesso, ou qualidade do projeto,
Ou sucesso?
sim.
Sim, aí já não concordo tanto. Não concordo tanto. Tipo, concordo com o princípio, mas a verdade é que muitas vezes há projetos em que tu investes muito, em que tu investes uma grande parte daquilo que tu tens, ou em que tu, não é?
Sim, mas isso por si só não deve ser argumento para manter-se. Uma coisa é tu dizes, olha, eu investi aqui muito, o meu retorno não está a ser financeiro, não está a ser nada, não sei o quê, mas eu estou a gostar, eu estou a fazer isto porque gosto, porque me dá alguma coisa pessoalmente e já investi aqui muito tempo, portanto vou continuar. Ok, isso é um argumento. Agora, opá, isto tá, não tenho prazer nenhum em fazer isto, não me está a dar dinheiro nenhum, não, mas já gastei aqui tanto dinheiro e tanto tempo que vou continuar a fazer. Aí acho que já não...
Sim, depende das alternativas. Acho que aí é muito variável. Ou seja, acho que faz sentido a premissa, mas acho que é muito variável porque depende das condições à volta do projeto e das decisões.
Ok.
Mas sim, como é que viemos aqui parar?
Concordemos em discordar nesse ponto, sim.
Tudo bem. Como é que viemos aqui parar mesmo?
Tu testaste o Willy Wonka.
Eu não testei o Willy Wonka, tu testaste mais. Porque tu nem sequer querias.
Mas...
Tu nem sequer querias continuar a ver.
Sim.
Foi quase. Foste quase obrigado.
Foi daqueles que levantavam para ir fazer a coisa e tu dizias, queres que ponha pausa? E eu.
Não. Pois, e lá está, e nessas partes eu não queria pôr pausa porque eu queria ver. E depois no final, eu nem vi bem a cena final porque estava no telemóvel.
Não percebi nada daquilo.
Ok. Então, a nossa semana.
Como é que foi?
Fala-me. O que é que foi o teu.
O meu ponto alto foi. Este episódio sai no dia do pai.
Então ainda não foi.
Foi a corrida do dia do pai que pronto, foi organizada no domingo, portanto teve que ser 2 dias antes do dia do pai. Dia do pai
é dia 19.
É dia 19, portanto calha uma terça-feira. Estamos em 2024. Isto aqui para
o caso da Madalena. Madalena ouvir.
Sim, quando a Madalena ouvir daqui a muito tempo. Pronto, eu fui correr a corrida do dia do pai aqui em Matosinhos. E foi muito giro e
foi um bom convívio.
Hoje estava a ver as fotografias oficiais da prova, que eu mesmo fiz, tipo, eu tenho um site, tu fazes upload, ou eu fiz um upload de uma fotografia minha e ele faz reconhecimento facial e mostra-me todas as minhas fotos durante a corrida.
É mesmo fixe terem inventado isso, porque senão tu tinhas que correr, pai, que é 10 mil fotografias.
É impossível.
E passavam imensas tuas ao lado.
Pronto, e... Tu estavas na meta com a Madalena, que é uma corridita, não é? Pronto, mas mesmo assim foi giro, vocês estavam lá a dar o apoio.
Quase que nem nos ouvias, depois eu chamei.
Sim, mas dá para ver nas fotografias o antes de eu vos ver e o depois,
em que aparece
todo contente com as fotografias a olhar para vocês e foi giro.
Foi fixe.
Foi um domingo de manhã bem passado.
Sim, em família, não é? Com amigos e foi agradável.
Sim. Achas que ela gostou?
Não sei se ela percebeu muito bem. Acho que ela gostou mais de portarem os primos e os tios.
Sim, e estar com a medalha no fim. E assim, sim, foi
do que propriamente a corrida. Porque nós temos lá algum tempo à espera que tu chegasses, tipo, na dúvida. O voto de confiança.
E demoraste tanto tempo a fazer a corrida.
O voto de confiança. Nós fomos para lá cedo a contar que chegasse à meta rápido. Mas... isto para dizer que quando chegaste, ela já estava a ficar um bocadinho
agitada,
não é? Agitada e já não queria tanto estar ali, mas depois ficou mesmo contente quando te viu. Acho que isso foi fixe.
Sim, foi bom.
E eu estava com medo que não te visse, no meio que estava muita gente, mas viu, foi fixe.
Boa.
Mas eu acho que foi um fim de semana muito intenso, cansativo. Quero dizer que a Madalena, que eu senti a Madalena intensa.
Ok.
Então, nós viemos de algumas noites mal dormidas. Porquê? Porque estamos na luta para a pôr no quarto dela.
Sim.
E tem sido uma luta.
Sim.
E eu, por algum motivo, tenho acordado super cedo e depois não durmo mais. Portanto, viemos de algumas noites mal dormidas. E a Madalena, neste fim de semana, nós fizemos alguns planos com amigos, família, etc. Foi muito fixe. Mas o que eu senti foi que ela estava mais intensa em termos de birras e de gritar e não sei o que mais. E talvez por esse acumular de fatores eu senti-me também com menos paciência. Ou seja, o que é que eu senti? Ao fim do dia, no domingo, estava de rastos.
Certo.
De cansada. E ela também, porque chegou à cama e quinou, que não é normal.
E dormiu, tivemos que ser nós a acordá-la hoje de manhã, não é?
Sim, para recuperar. Portanto, já estávamos todos cansados e acho que foi um fim de semana mais pesado.
Sim, isto no seguimento também do episódio da semana passada em que falámos das birras. Pronto, e continua e acho que vai continuar, não é?
Sim, o que está a acontecer muito, ou seja, especificando do fim de semana passado, o que eu acho que está a acontecer muito é ela chorar, gritar, espernear, até conseguir alguma coisa da forma que ela quer. E tendencialmente consegue.
Uhum.
E isso mexe-me aqui em alguma coisa cá dentro.
Mas o que mexe contigo é o ela conseguir?
É o nós facilitarmos para ela se calar. Ou seja, acho que há situações, sim, em que podemos dar o braço a torcer,
uhum.
mas não custa-me mesmo fazer isso por princípio.
Sim, mas eu percebo o que é que queres dizer, e concordo. Acho também que há casos em que temos que medir bem a batalha em que nos estamos a meter.
Claro, concordo.
E há momentos em que, opá, se acontecer como aconteceu este fim de semana, por exemplo, dela estar num restaurante a fazer um barreiro como se lhe tivéssemos, sei lá, a fazer o quê, chega ali um momento em que se calhar ela não vai aprender nenhuma lição ali, sabes? Já passou esse ponto.
Sim, a minha questão é o acumulado de vezes, não é essa situação. Imagina, ainda agora, exemplo, estávamos a deitá-la e estava tudo a correr relativamente bem. E ela, nos últimos tempos, tem pedido leite para dormir.
Uhum.
Tem fase, não é? Às vezes quer, outras vezes não quer. E nós, às vezes, tentamos contornar, porque já aconteceu algumas vezes até ela pedir o leite só para agarrar o biberão e nem sequer uhum. bebe, ou então depois entorna na cama, que faça o que for. E neste caso, não estava muito insistente, então nós estávamos a conseguir mais ou menos adormecê-la. Ela lembrava-se às vezes do leite, mas depois
Sim.
desligava e adormecia. E eu estava a pensar nisso, que é... a maior parte das vezes tem a ver muito mais com nós conseguirmos distraí-la ou orientá-la para outra coisa. Claro que isso não é sempre possível. E tanto é que, no caso do leite, acabámos por ter que lhe dar leite, porque há a 50ª vez que ela acordou Sim. e pediu leite e berrou e o posto de pé foi para a sala, nós desistimos para ela adormecer. Portanto, acho que é ok desistir.
Não colocaria, pois, eu não usaria a palavra desistir. Eu acho que
Mas
não
às
é
vezes
isso.
É.
Às vezes é verdade. Acho que maior parte das vezes não é isso. Ou não tem que ser isso. E acho que se tu vires como uma desistência, desistir sugere que estás a olhar para a coisa quase como um conflito, não é? Como uma batalha que tu estás depois a abdicar. Mais ou menos. Maria, em última análise, ela é uma criança com menos de 2 anos.
Que não sabe controlar as emoções,
pronto.
Como nós já falámos,
Sim.
obviamente.
E nós
temos uma responsabilidade aí.
Certo, e nós temos de ter aqui, acho eu, também algum jogo de cintura para abdicar de algumas vitórias às vezes quando percebemos que o benefício já não está lá. E se calhar às vezes o melhor é deixá-la acalmar. Por exemplo, beber o leite antes de dormir não tem mal nenhum,
não
limite
tem mal
até,
nenhum.
Até faz bem, não é?
Sim,
portanto,
sim, sim.
Está tudo bem. E imagina, acho que a única forma de nós ganharmos lá está, nem é ganhar. Acho que não devemos.
Não é batalhas.
Devemos evitar usar este tipo de linguagem de ganhar, perder, batalha, desistir. Não é tanto isso. Eu acho que a forma de nós termos uma relação harmoniosa entre todos é trabalhar nisso nos momentos em que é possível trabalhar nisso. E nos momentos em que ela, uma criança com menos de 2 anos, já está para lá de. Como é que é? Para lá de Bagdá.
Bagdá.
Sim. Para lá de Bagdá é tipo quando já está assim meio... mas pronto, acho que também se pode aplicar.
Sim, aplica-se.
Sim. Nesses casos, eu não estou a dizer, pronto, olha, já que estás assim, porque depois ela também fica condicionada, não é? Assim.
Não, porque eu acho que às vezes ela fica para lá de Bagdá em 3 segundos. E nós é que não temos com paciência para gerir a situação. Porque o que eu acho honestamente que aconteceu este fim de semana, e por isso é que eu estou a falar sobre isto, é que foi um acumular de situações. De nós... tivemos tanto em situações sociais
uhum.
e em situações sociais e com cestas desreguladas e com cansaço acumulado de todos, etc, etc, que a certa altura, se calhar já estávamos a fazer tudo, não numa questão de dar batalhas, mas de fazer tudo para acalar, porque já não a queríamos ouvir, percebes?
Uhum. Não, não...
Eu senti isso e senti, okay. e senti mesmo ao fim do dia, de domingo, estava tipo, por favor, vai
Sim.
dormir.
Ok.
E eu vou também, e deitei-me com ela e fiquei.
Ok. É legítimo sentir isso. Não te vou negar esse sentimento também. Mas acho que também temos que ser bons connosco. com nós próprios. É ok, às vezes, tipo, abdicarmos do debate num determinado momento por um bocadinho de silêncio, foi o que falámos na semana passada.
Claro, claro.
Está tudo bem.
Às vezes, e não sempre. Às vezes, sim. Concordo.
E também está tudo bem, às vezes, simplesmente pormos um pin na discussão, ou pormos um pin naquele tema, ou pormos um pin naquela oportunidade de educarmos, e voltarmos a isso um bocadinho mais tarde.
E eu isso aí concordo contigo em relação a nós. Em relação a ela...
Deixa-me dar-te um bom exemplo.
Mas espera aí, em relação... Desculpa, só para acabar. Em relação a ela, pôr um pin no momento é perder a oportunidade
não é,
para...
Não é, deixa-me dar-te um bom exemplo.
Ou é ter que esperar para outra oportunidade igual.
Não é, deixa-me dar-te um bom exemplo. Eu quando a levo de manhã para a escola, e vamos os dois no carro, ela sabe, comigo... nós temos o nosso carro está estacionado numa box, não é? Dentro da garagem. Tipicamente, eu para tirar o carro da box, e alerta, aqui estamos a falar de 2 metros.
é que já estou aqui a sentir um tema discutível.
Ok, é certo.
Não, não por nós, pelo mundo.
Pronto, mas eu deixo vir à frente no carro. Mais uma vez, estamos a falar de 2 metros, portanto, dentro
só
da garagem.
Só para tirar da garagem para conseguires abrir a porta.
Para tirar da box, não é? Para tirar da box, estamos a falar de 2 metros mesmo, está tudo bem, não é perigoso, ok.
Com cinto, quando se quer.
Sim, eu comecei por fazer isso e a primeira vez correu muito bem, a segunda vez correu muito bem, ela adorava, blá, 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 blá. A partir de um determinado momento, eu quando pegava nela depois para a pôr na cadeirinha, já fora da box, ela começou a fazer fitas, porque não, que queria ir à frente.
Uhum.
E o que eu comecei a fazer foi, ainda cá em cima, em casa, dizia-lhe, olha, Madalena, vamos para o carro, vou-te levar à escola, eu deixo-te ir, deixo-te ir à frente quando estivermos a tirar o carro, mas depois meto-te atrás. E ela olhava para mim, ok. Até que eventualmente começou a perceber que a expectativa estava bem gerida. Ia um bocadinho mínimo, mais uma vez, portanto, 2 metros, estamos a falar de 10 segundos.
Dentro da garagem.
Só mesmo fazer a manobra. E ela começou a perceber, começou a ter a expectativa gerida de que era só aquilo e que não valia a pena fazer fita. E é isso que eu quero dizer, no pôr o pino na situação.
Eu acho que isso não é um bom exemplo para isto que nós estamos a falar. Única e exclusivamente porque isso é uma questão de rotina e de repetição. Ou seja, funciona sim, porque essa ação vai se repetir muitas vezes. Quando é uma coisa do momento... Atenção, eu não estou a dizer que nós temos que fazer uma cena e ralhar
mas
no momento.
Estavas a falar, por exemplo, do exemplo do leite. Nós podemos. Imagina que isso era uma coisa
mesmo...
O leite
mesmo... também é rotina.
Imagina que... Tá bom, pronto, mas é um dos casos então
tá
que
bem,
nós podemos
mas pensa
trabalhar.
Em situações que não são rotina e que nós não achamos... que devemos ceder ou que ela vai perceber, etc. Tu aí só podes, e é exatamente essa situação, tu só podes ter outra oportunidade para explicar e para dar essa lição, entre aspas, se é uma lição que tu queres dar, noutra situação que se repita, igual. Ou seja...
Eu às vezes queria dizer que o mais comum é os temas que podem criar um bocadinho mais de... celeuma.
Palavra horrível.
Tipicamente
se podem repetir.
São rotineiros.
Percebo. Não sei se concordo a 100%, mas é possível que seja verdade. Mas pronto, mas isto para dizer que sim, temos que escolher as batalhas, entre aspas. Sim, temos que ceder às vezes. Não podemos ceder todas as vezes e temos que tentar perceber e arranjar a melhor forma e aprender continuamente, porque também estamos a aprender. Como gerir no momento essas situações.
Certo.
Mas pronto, o ponto inicial desta conversa e com o qual acho que faz sentido acabar é mesmo esse, que é que este fim de semana em particular eu senti que foi acumular,
uhum,
pela fase em que ela está, pela fase em que nós estamos, pelo cansaço, etc, etc. E cheguei ao fim do domingo,
uhum,
assim, tanto é que estamos a gravar a segunda-feira, não é? Porque
certo.
Domingo nós estamos em tipo, não vai dar.
Certo. Olha, mas pronto,
portanto,
este episódio sai...
Amanhã é dia do pai.
Dia 19 de março, dia do pai. Ela hoje chegou à escola, também dar aqui a nota que chegou da escola. Estivemos os três aqui a fazer pinturas e foi muito chique. Já tenho aqui o meu cartão de Feliz Dia do Pai com as pinturas dela.
Achas que é isto o teu presente?
Acho que isto já me deixa mesmo muito feliz.
Boa. Eu fiz a capa do cartão e a Helena fez as pinturas.
Sim.
Mas eu hoje pus no Instagram isso, que acho que foi fixe, porque nós no ano passado, para quem ainda não nos acompanhava, eu organizei uma atividadezinha na varanda, na altura até dava um bom tempo, e nós fizemos umas pinturas, tipo, a Madalena era muito pequenina, mas foi assim com as mãos. Sim, e não sei o quê, e temos as telas no nosso quarto, que não são grandes obras de arte, mas acho que são memórias fixes. E este ano temos pintado um bocadinho mais, mas ainda tínhamos essas tintas, e então aproveitámos este fim de tarde, cada um de nós estava a fazer a sua pintura, e a Madalena estava a fazer também a pintura com as mesmas tintas e etc, e acho que serviu um bocadinho quase para... como é que se diz? Reminiscing. Não sei dizer essa palavra. Recuperar. Lembrar o Dia do Pai e criar um bocadinho tipo a nossa tradição. Portanto, acho que agora temos que manter o tema das pinturas de alguma forma no Dia do Pai. Acho que era fixe.
Certo.
O que é que tu achas disso?
Adoro.
Enquanto pai.
Adoro. Tenho pintado imenso este ano. E acho que muita boleia também desse Dia do Pai, do ano passado. Também ficámos aqui com bastante material para poder pintar. Sim. E, entretanto, fomos comprar mais. Mas acho que foi aí um bom trigger.
Kick-off.
Qual é a palavra portuguesa para trigger?
Gatilho.
Gatilho, isso.
No Dia do Pai, do ano passado, eu lembro-me de tu estares a falar de quão emocional e nostálgico estavas a sentir, e como estavas a processar, tipo, estavas a aproveitar a ocasião para processar os sentimentos de ser recém-pai. Agora sim, estou a entrevistar e vou-te assim passar o microfone. Este é o teu segundo Dia do Pai, portanto, de que forma é que sentes o mesmo ou diferente?
Sim, agora já sou um veterano do Dia do Pai, portanto, já sei bem.
Pode-se dizer que sim.
Olha, está-me a bater mais forte ainda este ano,
é.
Acho eu. Há aqui qualquer coisa de... pá, não sei, ver a Madalena a crescer, e também falámos disso no último episódio, tipo, quão incrível é ver um filho a crescer.
Já usaste essa conta, agora tens que...
Sim, mas também é fantástico outra. Ver a minha relação com ela a crescer e a ganhar novas camadas. Aqui nas últimas semanas vi um filme que vai ser já old news para a maior parte das pessoas que nos está a ouvir, que é o After Sun. Ou seja, já muita gente já viu
isto. Eu não cheguei a ver.
Tu não chegaste a ver, mas eu recomendo mesmo que vejas, e gostava mesmo que visses. Que trata ali um conjunto de... É a história de um pai e de uma filha que vão de férias juntos, porque são pais divorciados, e o pai leva a filha de férias para a Turquia. Pronto, e é
italiano, não é o filme?
Não.
Não é esse? Desculpa. Não.
Enfim, subscrevi o Filmin, que é uma plataforma que tem assim filmes um bocado mais pretenciosos. E vi um filme em italiano também que era sobre...
Eu achava que era o mesmo.
Que era sobre a perda de um filho, ou seja, um casal que perde um filho, sim.
Eu achava que era esse que estavas a falar. Sim. Ok, desculpa, continua.
Que é o quarto do filme, o quarto do filho, do Nanni Moretti, que também recomendo bastante. Não, mas este After Sun toca ali o principal tema. Ele conta muito a história da perspectiva da filha, ou seja, a recordação, a memória que a filha tem dessas férias que passou com o pai, e a forma como uma criança vê uma determinada situação, que tu depois consegues perceber que ela mais tarde, em retrospectiva, consegue olhar para aquela situação e ver muitas camadas que ela não conseguia ver naquela altura, ok? E não quero estar aqui também a estragar a história
spoiler.
Do filme, a spoiler o filme a ninguém, mas... O principal tema, o tema central do filme é a saúde mental do pai, ok? E tenho pensado muito nisso, na importância de se falar, obviamente, de saúde mental como um todo, obviamente um tema essencial.
Sim. E cada vez mais falado, o que é ótimo.
E cada vez mais falado, o que é ótimo, sim. Mas se calhar aqui, neste aproveitar o Dia do Pai também para... falar de forma um bocadinho mais específica da saúde mental dos homens, que continuam a ser um segmento, provavelmente o segmento da população mais afetado por temas de saúde mental, ou pelo menos em termos, por exemplo, de suicídios,
os números são mais altos.
Há uma incidência maior nos homens do, uhum, do que nas mulheres.
Também porque a educação ainda, a educação, a sociedade ainda educa muito os homens para não falarem sobre, sim, cada vez menos, mas ainda muito,
sim, sim,
emoções,
sim,
sentimentos, sim, não, sim, expressarem da mesma forma, enquanto que sempre foi mais aceito nas mulheres, nos homens,
há vários fatores,
é que começa, sim, a ser, em alguns aspectos, mais aberto, não é?
Sim, sim, há vários,
e noutros,
fatores,
ainda não é.
Sim, nomeadamente também, por exemplo, as mulheres terem uma capacidade melhor ou mais forte de criar relações com amigas,
uhum,
e tem mais facilidade, por exemplo, partilhar sentimentos e partilhar...
O tipo coisas. De relações também
o
é
tipo
diferente.
O tipo de relação é completamente diferente, sim.
Uhum.
Pronto, mas também tem aparecido bastante conteúdo e tenho lido bastante sobre isso, sobre o desafio específico da paternidade, ou seja, uhum, em termos de saúde mental, o que é que acontece aos homens a partir do momento em que se tornam pais? E há aqui uma coisa também que, enquanto sociedade, acho que ainda temos alguma dificuldade em falar, que é... E é uma coisa que certamente estaremos a mudar, e acho eu que para melhor, em que, como os homens ainda são muito configurados, ao nível do biológico quase, da ADN, mas também social, sociológico,
uhum, acho que ambos se aplicam.
Em relação a serem os providers, como é que qual é a palavra portuguesa para providers?
Ah, isso eu não sei.
Mas os fornecedores da família.
Fornecedores, não.
Ou seja, a pessoa que põe. Que, ou seja,
põe pão na mesa.
Se calhar aqui é um nível mais ancestral, ou seja, era. Apesar disto já estar cada vez mais comprovado que não era verdade, ou seja, que não eram só os homens que caçavam, havia muitas mulheres também que,
uhum,
que caçavam, mas pronto, se calhar esta ideia de que o homem que vai caçar e traz a comida para, para.
E ainda há bocado estávamos a ver músicas no YouTube com a Madalena e apareceu uma que era sobre o pai, já falámos sobre isto aqui até acho, sobre o pai chegar a casa, ou seja, a ideia de que,
exato,
o pai é que chega a casa de trabalhar,
sim,
e a mãe,
sim,
já estava, não sei o quê.
Sim, sendo que, este tema que eu estou a trazer aqui é um tema bastante feminista, porque quanto mais igualdade houver na sociedade em termos de oportunidades e tudo isso, muito menos, ou muito menor será a incidência deste tipo de retratos dos homens,
verdade,
dos pais, enquanto os responsáveis por garantir, tipo, o sucesso da família e a segurança da família e tudo isso.
Mas deixa-me só dizer, isso é verdade, mas é tão mais complexo do que isso, ou seja, se por um lado o que nós queremos é a igualdade de oportunidades e uhum, as mulheres não serem impactadas negativamente pela maternidade e pela... a ausência inevitável que a maternidade provoca, etc. Por outro lado, a maternidade também provoca mudanças tão grandes e necessidades tão diferentes que, sabes, tipo, tenho pensado sobre isso, acho que não existe uma solução perfeita.
Certo.
Acho que deve ser sempre feminista no sentido de igualdade e de espaço para decisão. Por exemplo, na Austrália, lembras-te que havia muita flexibilidade. Eu trabalhei com um colega homem que tinha as quartas-feiras, se tinha as quartas-feiras livres ou se trabalhava de casa numa altura em que isso não era normal, porque não tinha ninguém para ficar com os filhos e era essa a gestão que tinha acordado,
sim, sim,
com a empresa. Outra colega, mulher, que decidia trabalhar só 4 dias por semana porque à sexta-feira ficava com os filhos. Enfim, acho que é muito mais uma questão de liberdade de escolha até do que de quase de...
Sim, sim.
É a liberdade de escolha mais igualdade de oportunidades.
E certamente que há muitas
nuances, não é?
Muitas abordagens possíveis para se mitigar e para se mitigar o impacto de décadas e décadas e décadas, são milénios de desigualdade,
sim,
que há entre géneros. Mas eu hoje, ou seja, estando aqui a comemorar o Dia do Pai, não queria entrar, uhum, tanto por aí, ou seja,
sim,
queria,
sim,
mesmo focar-me na ideia de, ou no facto tão poucas vezes mencionado, que é as batalhas que os homens passam a partir do momento em que se tornam pais.
Uhum.
E
que pouco se fala, não é?
E porque pouco se fala, eu próprio também, imagina, muitas vezes tive estas coisas a passar-me pela cabeça e negligenciei, ou seja, pá, que nabo, pelo amor de Deus, cala-te. aqueles...
Vai trabalhar e traz pão para casa.
Isso, aqueles diálogos internos que uma pessoa tem. Pronto, e deixar aqui a nota de que... É, mas... ok, é normal, tipo, e pá.
E para se falar sobre isso?
Sim.
Tu queres falar um bocadinho sobre algumas das batalhas internas que sentiste e que te fazem pensar nisso e quão importante é também para ti?
Olha, sim, eu acho que há ali algumas coisas... Há um... No momento, ou na fase da gravidez, há uma coisa que é um bocadinho difícil, acho eu, que é... é muito mais fácil para a mãe
relacionar-se com o bebê.
Relacionar-se com o bebê.
Na gravidez e no pós-parto, imediato.
Sim, mas na gravidez né? mais, porque na gravidez, imagina, eu lembro-me de estar muito feliz de ser uma... Mas o que eu podia fazer estava muito limitado.
Sim, sim. A mim. Portanto, podias fazer por mim e não pela criança.
Sim, e lembro-me disso gerar bastante ansiedade. Do género, será que estou a fazer tudo o que posso fazer?
Uhum.
Será que estou a ser um bom companheiro? Será que estou... Ou seja, a Maria está a fazer tantas coisas incríveis.
Tipo, e eu estou aqui, não é?
Tipo... Exato.
aí, retomando o que é que nós fizemos na gravidez da Madalena, nós tivemos o apoio de uma... enfermeira que até fazia um apoio e um acompanhamento até mais espiritual, de reflexão e etc. Achas que isso ajudou nesse processo?
Ajudou bastante.
Acho que também nos ajudou a comunicar.
Sim, ajudou a comunicar, foi giro porque nós podemos ter conversas assim um bocadinho mais abertas em relação a isso. Não que eu e tu não tenhamos essa facilidade, sim. Não é? Mas é uma questão de trazer os temas e de simplificar a conversa.
Sim, não estou a dizer que resolvesse essa questão, como é óbvio, porque aí é o que é, mas ajudar-te a processar esses sentimentos. Sim. Não é?
Uma coisa que eu também sugiro é aquela aplicação, o Flow.
O Flow ou o Pregnancy
Plus. Aquela que permite acompanhar, tipo, que permite à mãe partilhar com o pai o momento da gravidez e o pai recebe dicas
acho que as duas de como permitem. Ajudar a mãe. Acho que as duas permitem, acho que tínhamos as duas.
Pronto, mas aí imagina.
Mas a gravidez mais também.
Aqui está, tipo, o momento em que a sua parceira, assim, está. Que alimentos é que deve ir comprar ao supermercado para lhe cozinhar?
E uma delas tinha mesmo dicas para o pai.
Sim, é isso,
é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer.
É isso que eu estou a falar. Ou seja, aqui estão os alimentos que deve preparar para a sua parceira.
Às vezes diz tipo, ela vai estar mais cansada e por isso ajuda nas tarefas de casa.
Sim, sim, sim. Mas pronto, ou seja, esse trazer o pai
para o processo
acho que ajuda muito a mitigar aqui alguma da ansiedade que pode existir. E diria que depois, se calhar, não sei se depois, talvez um bocadinho antes ainda, mas a partir do momento em que tomas consciência do quão mais desafiante a vida vai ficar, no sentido em que vai-se gastar muito mais dinheiro, no sentido em que vamos estar muito cansados,
muito mais tarefas, não é?
Sim, e diria que, e aí eu não sei se é específico dos pais, mas é capaz de ser... o quanto às vezes os pais são forçados a serem um bocadinho os faróis do otimismo, mesmo quando os próprios pais não estão assim muito otimistas, sabes?
Sim, eu acho que imediatamente após o parto há ali uma fase que o que eu senti, no nosso caso pelo menos, foi eu obviamente mais debilitada e mais presa, entre aspas, ao bebê. Ou seja, o bebê também ia depender mais de mim. E tu, de um dia para o outro, tens que completamente step up your game a tratar de nós.
Certo.
Ou seja, enquanto que antes tratavas, obviamente, de uma forma mais de acompanhamento, de um dia para o outro tu tens que fazer tudo.
Sim, mas não me custou nada. Foi-te natural. Não me custou absolutamente nada. Ou seja,
mas depois o acumular...
Nada.
Voltares a trabalhar mais cedo...
Ah pá, certo. Ficas cansado fisicamente, não sei o quê. Pá, certo. Mas não... Se eu tivesse que, em retrospectiva, não me custou nada ter que fazer tudo em casa, ter que trabalhar, não sei o quê, pá, estava mais cansado, mas não é isso.
Estavas feliz.
Sim, e acho que ali naquela fase uma pessoa está biologicamente reconfigurada.
Pois é, isso é engraçado dizeres, porque imagina, nós mães é óbvio que há uma reconfiguração biológica, não é? E física. O pai poderia não ser óbvio.
Certo,
é engraçado dizer isso.
Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é, imagina, eu sinto que muitas vezes eu próprio tinha muitas questões, ou seja, era, pá, como é que nós vamos pagar isto tudo? Como é que nós vamos lidar com isto tudo? Como é que nós vamos encontrar tempo só para nós os dois? Uhum. Como é que nós vamos manter a casa arrumada? Como é que nós vamos seguir? Eu próprio também tinha essas questões todas na minha cabeça, mas muitas vezes, porque tu estavas a lidar com um shit ton. Aí. Ok, isto não parou de gravar, parecia que tinha parado. Porque tu estavas a lidar com uma catrafada de coisas naquele momento.
Eu adoro essa palavra, eu odeio.
Catrafada?
Sim.
Ok, com um shit ton de
coisas, de coisas, whatever. Sim.
Bastante mais óbvias do que isso. Eu sentia muita necessidade de manter isso só para mim, sabes?
Mas se calhar isso estava a acontecer porque eu estava a expressar mais esses sentimentos. Ou seja, não desvaloriza o que estavas a sentir. E se calhar essas questões que tinhas, provavelmente não iam ter resposta no momento, porque são coisas que tu só vais conseguir responder à medida que passas por elas e percebes como é que vais conseguir gerir as coisas ao longo do tempo. Mas são coisas sobre as quais se pode conversar e encontrar estratégias.
Claro que sim.
E acho
claro
que aconteceu,
sim.
Não é?
Sim, eventualmente foi acontecendo. O que eu quero dizer é que nem sempre foi imediato e sei que é uma dor partilhada
dos homens.
Por mais homens,
pais,
por mais
pais.
Sim.
Mas acho que fica aqui também essa recomendação de nem pais nem mães sofrerem sozinhos.
Sim.
Não é? Tipo, acho que é mesmo. Tipo, importante a força do casal nesse processo e a...
E dos amigos.
Era
aquilo que estávamos
também
a falar.
Claro, claro.
Ou seja, partilhar coisas. Sim, é isso.
Sim.
É isso.
Sim, não, estou a dizer entre o casal especificamente, porque acho que há aqui coisas que são mesmo para se conversar entre o casal e que é mesmo importante conversar. Mas sim, obviamente, teres rede de apoio. E depois, claro, se calhar na altura não tinhas assim tantos amigos pais, agora já tens muitos mais, não é? Entre dois
sim.
anos depois. Pessoas que estejam a passar por isso, ou que tenham passado recentemente, se calhar, podem ter experiências muito parecidas. É o que nós sentimos muito também neste podcast, não é? Ou seja, acabamos por ter muitas pessoas, que amigos e tudo, que vêm ter connosco, que se identificam com coisas que nós estamos a dizer, porque são coisas que às vezes não se fala, mas que toda a gente passa por elas.
Uhum.
E eu acho que é fixe, tipo, tirar o peso de muitas dessas coisas e de facto, falar-se, simplesmente.
Sim.
E normalizar-se. E acho que... Muitos temas que criam ansiedade porque vivem dentro de nós.
Claro.
E se partilharmos, perdem logo uma dimensão brutal.
Sim.
Portanto, acho que é mesmo importante isso.
De acordo. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia
do
Pai.
Dia dos Pais é mesmo ao Brasil.
É. Feliz Dia do Pai e dos Pais para toda a gente e para toda a galera que nos estiver a ouvir.
Todo mundo.
Ninguém disse podcast@gmail.com para
partilhas também,
coisas
ansiedades.
Boas. Ninguém disse podcast no Instagram e voltamos para a semana.
Beijinhos!
Bye.